Nós vamos agora conversar com o professor Alfredo Martinez, ele que é do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Estadual Paulista, e vamos conversar com ele justamente sobre Cuba. Cuba que perdeu recentemente Fidel Castro, que até então, durante várias décadas, governou aquele país caribenho, e que agora vem sendo, portanto, governado, estando à frente do governo, o irmão de Fidel Castro, Raul Castro. Professor Alfredo, bom dia, obrigado ao senhor pela atenção, tá bem?
Bom dia, muito obrigado pela chance de estar conversando com vocês.
Muito obrigado também ao senhor. Bom, para começar, como é que o senhor avalia, acima de tudo, a presença de autoridades estrangeiras que anunciaram, e muitas já estiveram, e outras estão a caminho, dos funerais de Fidel Castro, ou seja, lideranças estrangeiras de alguma forma demonstrando o seu pesar. Como é que o senhor avalia a presença e, acima de tudo, o significado dessas presenças naquele país?
Bom, eu acho que essa repercussão internacional e essa presença internacional no funeral do Fidel Castro é consequência daquilo que ele representa para a história moderna, né? É diferente. Você vê o funeral de líderes da Coreia do Norte, por exemplo, porque Cuba passa por uma controvérsia entre é uma ditadura ou é um país socialista a ser seguido, né? E o Fidel Castro representa isso. A questão é que é inegável que Cuba hoje é um país que tem uma certa projeção internacional do ponto de vista da saúde, da educação, né? A ONU reconhece. Então, essa presença internacional, na verdade, ela evidencia essa controvérsia que tem em relação a Cuba. Você tem os movimentos mais conservadores muito críticos ao regime do Fidel Castro, né? Ao tempo que ele permaneceu no poder e a transição dele para o próprio irmão dele. Mas, ao mesmo tempo, você tem muitos organismos internacionais, como a própria ONU e os países da OEA, pressionando para que Cuba tivesse o embargo removido, né? Que são a favor, não diria a favor, mas que respeitam o regime, reconhecem como um regime soberano, reconhecem como um país que tem uma importância internacional, né?
Entendi. Agora, a grande interrogação é com a chegada de Trump ao poder nos Estados Unidos. Será que ele vai manter a mesma política do atual presidente Barack Obama de aproximação com Cuba? Ou pode ter uma política diferente? É possível ter uma noção sobre o que irá acontecer, professor Alfredo?
Pois é. O Trump, na verdade, ele é o pesadelo de todos os analistas que falavam sobre o futuro de Cuba sem o Fidel Castro, né? Existem análises sobre como seria a transição do poder lá em Cuba, o que aconteceria com o regime, desde pelo menos faz uns 10, 20 anos. E o Trump, no Senado, o Fidel morreu antes do Trump ser eleito, né? Ele morreu num contexto em que o Obama fez uma aproximação, já vai acabar o mandato dele, e o Trump foi eleito, sendo que também foi eleito um congresso republicano lá nos Estados Unidos, né? Acontece que o Trump, dentro do conceito republicano, da tradição republicana, ele meio que quebra isso. Não dá para saber se ele vai jogar de acordo com as regras do jogo tradicionais, que sempre foram estabelecidas pelos republicanos, ou não. Existe sim pressão no Congresso republicano, nos políticos que foram eleitos, para que haja um retrocesso na normalização das relações com Cuba, para que volte atrás. O Trump, ele vai ter, né, o poder de desfazer tudo o que o Obama fez, porque o Obama fez tudo o que ele fez sem o apoio do Congresso, via ordem executiva. Então, teoricamente, o próximo presidente tem o poder de desfazer isso. Acontece que o Trump, então, ele vai estar dividido entre o interesse do partido dele e as mudanças que já vêm ocorrendo na sociedade graças a essa normalização. O Obama mesmo esperava pagar um custo político muito maior do ponto de vista de perder popularidade ao fazer essa iniciativa com Cuba, mas acabou que algumas pesquisas mostram que parte da população americana, inclusive dos cubanos americanos, estavam de acordo com que houvesse essa reaproximação. Então, o que vai depender é quais interesses vão prevalecer. Para o Trump, do ponto de vista internacional, não é interessante ele mexer com isso, porque os Estados Unidos ganharam um pouco de, vamos dizer, respeito por ter feito essa iniciativa de amenizar as coisas com Cuba. Já havia muita pressão na ONU, havia muita pressão na OEA. Foi uma forma do Obama de se reaproximar com outros países. mas do ponto de vista doméstico, ele perdeu um pouco para os mais conservadores. Então vai depender de quais pressões aí vão prevalecer, né? Mas do ponto de vista político internacional, seria muito contraproducente você retroceder tudo. Até porque agora, sem Fidel Castro, teoricamente, você tem uma perda aí dos argumentos dos republicanos, né? Que para eles, inclusive o embargo econômico tem uma cláusula. O embargo não cai se o Fidel e o Castro e o Raul participarem do governo de Cuba. Então, se o Fidel já morreu, você já tem aí metade da cláusula que morreu. Então, você tem uma possibilidade maior do embargo ser revisto no futuro.
Bom, nós vamos agora, professor Alfredo, com o âncora no Rio de Janeiro. Nós já temos o Dila Araújo também conversando com o senhor. Vamos lá, Dila.
Bom dia, professor Martínez. Eu acho importante também a gente falar, além dessa repercussão internacional, da visita de grandes líderes, da própria reação da população da ilha, porque Fidel Castro é citado por alguns como líder revolucionário, por outros como um ditador. Eu queria perguntar para você o que a comoção da própria população de Cuba demonstrou depois do anúncio da morte de Fidel Castro.
Olha, a comoção que acontece em Cuba, ela carrega aquilo que sempre foi demonstrado da população de Cuba desde a década de 50, quando o Fidel assumiu o poder. Os cubanos na ilha, que estão na ilha, eles sempre fizeram demonstrações de apoio ao governo e o Fidel Castro sempre teve uma centralidade muito grande no movimento da Revolução, né? Então, essa comoção, na verdade, ela é como se fosse uma retomada da euforia popular e engrandecimento do Fidel na época em que a Revolução triunfou, lá na década de 50, 60, onde a população realmente enalteceu muito a figura do Fidel Castro. E a morte dele é uma retomada disso, né? É uma lembrança disso. Então, é como se você estivesse voltando àquele tempo. Mas, do ponto de vista geral, a população cubana na ilha, né, que é muito diferente de como a população cubana se expressa quando ela está fora de Cuba, sempre foi de estar em consonância com o sentimento do governo, né? Então, para o governo é uma grande perda a imagem do Fidel Castro e para a população, por consequência, também é. Existe um certo alinhamento, né, entre o que o governo, qual a posição oficial do governo e a posição da população, como ela se manifesta e tal. O Fidel, ele também sempre foi muito popular, né, ele sempre moveu muitas multidões, então a morte dele é como se fosse o último momento disso.
Ok, Dila, tá certo, então. Ok, tá bom, professor, foi um prazer ter feito a entrevista com o senhor, professor Alfredo. Queremos aqui agradecer por essa gentileza, tá bom, professor?
Eu que agradeço.
Um bom dia para o senhor. Muito obrigado. Bom dia. Apenas também aqui, lembrando que o Instituto Lula anunciou que os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff vão a Cuba esse final de semana para participar das homenagens ao líder cubano Fidel Castro. E também, como informação, as cinzas de Fidel Castro serão depositadas neste domingo no cemitério de Santa Efigênia, em Santiago de Cuba, onde também foi sepultado José Martí, o herói da independência cubana.